Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção, emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Tradição é tradição, o futebol é nacional. Sexta-feira, 25 de junho de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Mais informativo, mais dinâmico e você ligado nos 87.1 FM no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Recife. Espalha a novidade, a Nacional está no FM, também em Brasília, 96.1. E nesse domingo a Nacional transmite o grande duelo clássico nacional entre Fluminense e Corinthians. Domingo, 4 da tarde, direto de São Januário. O Corinthians vem de vitória, 2-1 em cima do Sport. A primeira dentro do Itaquerão, sob comando do Silvinho. E é ele quem fala sobre a alegria desse primeiro triunfo em casa.
Pois é, a verdade que sim, é muito importante vencer em casa. Um processo que a gente vem de algumas derrotas, de alguns resultados que não são bons. É um campeonato equilibrado, difícil, e é muito importante somar em casa os pontos, e hoje nós conseguimos. A sensação, como você me perguntou, é muito boa. Além da vitória, nós construímos bem essa vitória, foi de uma boa performance, foi de marcar alto o adversário, de buscar situações de gol, e eu estou feliz. A sensação, como você me perguntou, é feliz pela vitória dos atletas.
Pelo lado do Fluminense, o Roger Machado, treinador, fala sobre o aproveitamento de jogadores como Luiz Henrique, Kaique e Gabriel Teixeira na equipe titular.
No começo do ano, quando a gente colocou para jogar Kaique, o jogador Biel, jogadores mais jovens, lembro que eu referi que é um processo que ele é paulatino, não é definitivo. Ele vai haver momentos em que os atletas vão oscilar, vai haver momentos que os atletas vão estar bem. No caso especificamente do Luiz, né, esse é um ano da confirmação da amostragem que se fez no ano anterior, né, tanto Luiz, né, quanto Calegari, jogadores que foram importantes do meio para o final do brasileiro do ano passado, esse ano tem a afirmação, e a partir do momento que passa a se conhecer a característica desses jogadores, eles passam a ser mapeados, né, melhor, e por consequência sofrem marcações mais fortes. E novamente, é o processo do jogador jovem, né, o que a gente tem que passar é a confiança para que eles retornem no seu melhor momento.
Estou com o Valdir Luiz aqui no estúdio da Rádio Nacional. Valdir, Fluminense e Corinthians, jogão domingo, transmissão da Nacional. Boa noite, amigo.
Boa noite, um abraço, André. Um abraço para quem está ligado no Mundo da Bola. Um grande jogo. Fluminense fez uma partida muito abaixo da expectativa. Perdeu de 1-0 para o Atlético Goianiense, num jogo que o Atlético foi infinitamente melhor. O Corinthians jogou bem ontem, conquistou a primeira vitória. E é um jogo que tem tudo para ser uma grande partida. E não dá para apontar favorito, não. Mesmo o Fluminense estando melhor na tabela.
Fluminense que hoje acertou a renovação de contrato do Nino. O vínculo ia até dezembro de 2022 e agora é válido até o final de 2024. Nino que se valorizou bastante na seleção olímpica. Jogador com futuro de Europa, hein, Valdir?
Excelente jogador, foi uma aposta do Fluminense, veio do Criciúma, encaixou perfeitamente no time do Fluminense, é titular na seleção olímpica e sem dúvida alguma hoje, na minha opinião, a melhor dupla de zaga do futebol carioca e uma das melhores do futebol brasileiro é a do Fluminense, Nino e Lucas Claro.
Aqui é o programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional, a mais querida, tá na hora do
Nacional. Momento Estádio.
E a tradicional Semana Internacional de Vela de Ilhabela retorna ao canal de São Sebastião nesse ano de 2021. O repórter Juliano Justo conversou com o organizador da prova.
Entre os dias 24 e 31 de julho, no Yacht Club de Ilhabela, vai ocorrer a edição de 2021 do grande encontro da modalidade, que terá as principais classes da vela oceânica. Quem fala com a gente é Mauro Dottori.
Pois é, Juliano, o pessoal está meio seco, né? Está muito tempo sem velejar, o pessoal corre muita água salgada na beira, então estamos todos com, como é que a gente fala? A faca nos dentes e os cabos, que são cordas, né? Na mão, né? Primeira regata, regata Alcatrazes Marinha do Brasil, que é uma regata em percurso para os barcos maiores. Os barcos um pouco menores, ou aqueles que não podem, não estão tão equipados para o alto mar, tá? Eles fazem uma regata que é toque-toque, é ele toque-toque para o Goreste, que passa todo o canal de Ilhabela. Uma regata linda, viu? O pessoal lá da cidade, todas as praias, e aqueles montes de barco, né? E depois começam as outras regatas. São as técnicas,
né? Inscrições já estão abertas, né? Como é que funciona?
Primeiro, tem que saber que é a Semana de Vela. Então, a gente reúne aí, em torno de 120 barcos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, esse evento, ele é todo virtual. A gente é paperless já há algum tempo. Hoje, com a pandemia, muito menos, né? Ou seja, não tem papel, não tem nada impresso. Bom para o meio ambiente, bom aí para a produtividade do evento. Então, você entra no site, que é SIVI Ilhabela, tá tudo junto, ou entra no site do Yacht Club Ilhabela, YCI, Yacht Club Ilhabela, lá tem um link, e lá você vai para a inscrição.
Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E a seleção brasileira perdeu para a forte equipe dos Estados Unidos na decisão da Liga das Nações de vôlei feminino. As norte-americanas venceram por 3 sets a 1, com parciais de 26-28, 25-23, 25-23 e 25-21. Agora o Brasil se concentra na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h40 da noite. Já com o primeiro lugar garantido no seu grupo na Copa América, a seleção brasileira pensa no jogo contra o Equador, marcado para esse domingo em Goiânia. Em entrevista coletiva concedida nessa tarde, o meia Lucas Paquetá fala sobre a sua adaptação como segundo volante e sobre a briga por uma vaga na equipe titular.
Ah, sim, no Leão eu joguei, na verdade, a maior parte da temporada de segundo volante. É uma posição que eu venho fazendo bastante no meu clube e venho gostando muito. É uma posição que eu joguei no Flamengo e eu fui muito bem também. Então, acho que o professor Tite, ele sabe das minhas características, da minha forma de jogar, e eu espero poder ajudar onde eu seja solicitado.
Já o lateral Renan Lodi conta qual é a principal característica do técnico Tite na seleção, com tantos jogadores brigando por vagas na equipe.
É o caráter do professor Tite. Não é só um jogador que você se sente assim titular, como você disse, são todos. Ele prepara uma equipe, a outra equipe é igual. Então, para mim, é o caráter do professor Tite e todos aqui pegou isso dele. Então, está todo mundo preparado para, quando ter as oportunidades, jogar da melhor maneira possível.
Valdir Luiz, está gostando da seleção brasileira na Copa América ou pode melhorar?
Pode melhorar. No jogo passado, contra a Colômbia, não fez um bom primeiro tempo, mas melhorou com as alterações. Acho que o Renan Lodi tem que ser titular. E o Paquetá, eu acho que se encontrou nessa posição de segundo homem. Como terceiro homem de meio campo, ele não me agrada.
E a Argentina pode ser um bom adversário para o Brasil ou a Argentina está muito mal nessa Copa América?
Não, Valdir? Pode ser um bom adversário. A Argentina é uma daquelas seleções que crescem no decorrer da competição. E se enfrentar o Brasil, vai ser um jogo muito complicado, hein? Não vai ser jogo fácil, não.
É um possível adversário lá na frente. 6h49 no horário de Brasília, você está na Rádio Nacional 87.1 FM, no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, 96.1 em Brasília. E você pode acompanhar a Rádio Nacional também pelo aplicativo. Baixe aí no seu celular, Rádios EBC. É muito fácil, Rádios EBC. E ontem, no clássico da Série A, que hoje foi jogado na Série B, né? Nessa temporada está na Série B, o Cruzeiro venceu o Vasco de virada. Quem comenta a fase ruim do Trem Bala da Colina e a sequência do Brasileirão da Série B é o Márcio Guedes.
E a Série B não começa lá muito bem para os dois grandes clubes do Rio. O Vasco, então, chega a ser uma decepção maior, porque no Campeonato Carioca deu a impressão que poderia fazer um conjunto legal, com o Germancano fazendo muitos gols, o Benítez brilhando em alguns jogos, mas perdeu o Benítez, a consistência foi embora, Cano começou a perder muitos gols, a defesa fica muito vulnerável em bolas paradas e falta criatividade na construção das jogadas ofensivas. O Vasco não joga bem, já coleciona 3 derrotas nos primeiros jogos e tem um jogo contra o Brusque nesse final de semana que pode ser perigoso porque o adversário faz uma campanha até surpreendente. O Vasco tem uma responsabilidade muito grande dentro de sua torcida e já há cobranças muito grandes em São Januário. O técnico Marcelo Cabo está sob pressão, pode sair a qualquer momento, mas não seria o único problema do elenco, não. Acho que o Vasco tem deficiências dentro do seu futebol, na estrutura, na gestão, e vai ser uma campanha muito difícil. O raciocínio igual ao Botafogo, que começou melhor, mas vem de perda de 5 pontos em 6 disputados, e agora essa novidade muito ruim para a torcida da venda do Souza, também do PV, jogadores que poderiam ser importantes no sistema defensivo. O Botafogo parece afogado em seus problemas financeiros e também deve ter grandes dificuldades para voltar à Série A. Infelizmente, é um momento muito difícil para os dois grandes do futebol do Rio de Janeiro.
E sábado é dia de Sampaio Correia e Botafogo, aqui nas ondas da sua Rádio Nacional. Eu vou transmitir essa partida. E o repórter Rodrigo Ricardo traz as informações.
Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Correia e Botafogo vão se enfrentar neste sábado, às 16h30 da tarde, no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Dentro de casa, a Bolívia querida ainda não perdeu para ninguém. Já o Glorioso tenta a primeira vitória fora dos domínios do Rio de Janeiro. Com 9 pontos e na 8ª colocação, o Sampaio soma 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Na última rodada, empatou sem gols com o Brusque em Santa Catarina. O Tubarão é comandado pelo técnico Felipe Surian, que levou a Portuguesa da Ilha do Governador até as semifinais do Campeonato Carioca. O treinador não revelou a escalação, mas por conta de lesões de jogadores infectados pela Covid-19, vai ser obrigado a realizar mudanças no time titular. Também na parte intermediária da tabela, e com um jogo a menos, o Botafogo ocupa o 9º lugar com 8 pontos. O time de Marcelo Chamusca vem de derrota para o líder náutico por 3-1 nos aflitos. Fora dos gramados, o Conselho Fiscal do Botafogo não aprovou as contas do ex-presidente Nelson Mufarrege. O dirigente deve ser investigado e explicar o déficit de R$ 139 milhões apresentado em 2020. A Rádio Nacional transmite Sampaio Correia e Botafogo a partir das 16h neste sábado. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valdir Luiz, o Botafogo precisando voltar a vencer em um jogo complicado, hein, Valdir?
Complicado, jogo difícil para o Botafogo. Sampaio vem de um resultado importante, empatou com o Brusque fora de casa. E com um detalhe, o Botafogo tem um jogo a menos. Se ele não vencer, ele pode terminar a rodada fora da primeira página da tabela. O Botafogo tem, teoricamente, obrigação de vencer. Vamos ver o que o senhor Chamusca vai aprontar, qual a escalação que ele vai colocar. A tendência é o Guilherme na lateral esquerda, no lugar do Paulo Vitor.
E por falar no Paulo Vitor, hoje o Botafogo divulgou uma nota oficial sobre a negociação do jogador com o Internacional. Ele acertou, inclusive, até 2024 com o Clube Gaúcho. Abre aspas, o Botafogo firmou contrato com o Paulo Vitor no final de maio, realizando investimento de R$ 300 mil por 50% dos direitos econômicos pagos ao Nova Iguaçu. O atleta foi negociado com o Inter por 3 milhões relativos a 25% dos direitos econômicos. No novo contrato, o Botafogo irá manter os outros 25% como ativo. Não houve comissão de agentes, uma vez que as conversas envolveram os executivos dos clubes diretamente. Cabe ressaltar que há decisão judicial que determina o encaminhamento do valor sem penhoras para pagamento de folha salarial. Botafogo ganhou 6 vezes mais do que investiu e manteve 25%.
Cara, eu acho que a diretoria agiu de maneira correta. As pessoas ficam desesperadas. Ele é uma promessa, ele não é um grande jogador ainda. Eu acho que no momento atual o Botafogo fez muito bem. Tem que repor, né? Isso é que é mais importante.
Ô Valdir, a carência de jogadores nessa posição é muito grande no Brasil, laterais esquerdos?
Olha, jogando no futebol brasileiro, sim. Você vê que lá fora você tem o Alexandre, você tem o Renan Lodi, o Marcelo está em final de carreira, mas é um grande jogador. Aqui você tem um experiente, que é o Felipe Luiz, e se você tem que... Ah, você tem o Arana, o Guilherme Arana, o Atlético tem dois melhores, o Arana e o Dodô. Eu vejo uma carência, assim. O Fluminense também é questionável, o Egídio, o Danilo Barcelo, o Vasco também, agora com o Zeca, que é um bom jogador até, mas é uma posição muito carente. Laterais são posições carentes no futebol brasileiro.
Jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco na Ressacada em Florianópolis. Avaí 1, CRB 0. Os outros jogos desta sexta: Operário e Confiança, Brasil de Pelotas e Ponte Preta, Guarani e Coritiba e Vila Nova e Goiás são os jogos dessa sexta-feira na Série B do Campeonato Brasileiro. Valdir Luiz, valeu pela participação. Um abraço, Valdir.
Outro André, amanhã estaremos juntos na transmissão de Botafogo e Sampaio Correia. Um grande abraço.
6h56 no horário de Brasília, e a Seleção Nacional do Rádio também vai marcar presença na TV Brasil. Afinal de contas, a TV Brasil está com a Série D, com os direitos de transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro. O repórter Lincoln Chaves traz as informações dos jogos do final de semana.
O Grupo 7 será o destaque da Série D do Campeonato Brasileiro na TV Brasil neste fim de semana. No sábado, às 15h, o Santo André recebe o São Bento no estádio distrital do Inamar, em Diadema, no ABC Paulista. As duas equipes somam 3 pontos. O Ramalhão aparece em quarto, à frente, por ter uma vitória, mas perdeu os últimos 2 compromissos. Já o Bentão, que está em sexto, empatou 3 vezes. Será o segundo encontro entre os times neste ano. O primeiro foi em abril, um empate sem gols no Campeonato Paulista. Mas os elencos são bem diferentes, com poucos remanescentes do estadual e muitos reforços. No domingo, também às 15h, tem o duelo fluminense entre Bangu e Boa Vista, direto do estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O Alvirrubro tem 2 pontos e ainda não venceu, em sétimo no Grupo 7. O Verdão de Saquarema, na região dos Lagos, é o terceiro e está invicto. Os times se reencontram quase 4 meses após a partida pelo Campeonato Carioca, vencida pelo Boa Vista 2-0, que manteve a base para a Série D. O Bangu também segurou vários atletas do estadual, mas se reforçou, inclusive no banco de reservas, com o técnico Felipe, ex-lateral de Vasco e Flamengo.
Jogo difícil, Boa Vista é uma bela equipe, mas a equipe já se conhece bastante no Campeonato Carioca, mas com todo o respeito ao Boa Vista, a gente vai procurar se impor dentro de casa para que possamos aí buscar a primeira vitória.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Eurocopa, jogos das oitavas de final neste final de semana. Amanhã, 13h, na Johan Cruyff Arena, tem País de Gales e Dinamarca. E às 16h, em Wembley, Itália e Áustria. Já os jogos do domingo, jogos importantes também. 13h, na Puskás Arena, tem Holanda e República Tcheca. E às 16h, em Sevilha, na Espanha, olha esse jogo, Bélgica e Portugal. Cristiano Ronaldo, 5 gols na Euro, é o artilheiro da competição, vai enfrentar a poderosa seleção belga de Lukaku e De Bruyne. Fechando o programa No Mundo da Bola desta sexta-feira. Bom final de semana para todo mundo. Se liguem no Show de Bola Nacional amanhã com Sampaio Correia e Botafogo, domingo com Fluminense e Corinthians. O No Mundo da Bola volta segunda, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente, aquele abraço.
Da bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.